Muito bem, moçada, estamos de volta e agora vamos bater um papo legal aqui com o Dinho Ouro Preto do Capital Inicial. Dinho, cara, é um prazer falar com você, tá?
O prazer é todo meu, meu velho.
Seja bem-vindo a Aracaju. Quantas vezes já? Se lembra, não?
Não, cara, não me lembro, mas o que eu me lembro é que todas as vezes é surpreendente. A gente já tocamos sozinho, já tocamos em festivais, e todas as vezes é memorável, são sempre shows, uma explosão de alegria, de intensidade, de participação, sempre, todas as vezes.
É, cara, é o seguinte, eu acompanho o seu trabalho no Capital desde 1985.
Nossa.
E, caramba, é sério. E eu lembro, cara, da primeira música que eu toquei, que na época eu era programador musical, que era Descer no Rio Nilo, né? Que era um compacto, né? Um lado era Descer no Rio Nilo,
que
era o lado
lá.
Leva Desespero, né? Inclusive, o que era produzido pelo Liminha, né?
É.
Fez agora a produção do DVD de Nova York.
Exatamente.
Daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. E o Leone, que era Kid Abelha, que agora tá fazendo
carreira só. Exatamente, cara.
Então, bacana. Então, acompanhando o seu trabalho das antigas, cara. Né? É? Pois
Tá bem formado aí, meu velho.
Mas é o seguinte, cara. E isso tudo, pra mim, né, eu vejo como se fosse ontem. Eu não vejo que... Quando eu vejo que tem 30 anos, que eu tô com 30 anos de carreira também, que é acho que é o mesmo tempo do Capital... Então, assim, pra mim é como se o tempo nunca tivesse passado. Como você, assim, é mais ou menos isso aí, em termos de música?
Eu acho que pra gente também, meu velho, sabe? Você tá sempre ocupado, você tá sempre olhando pro futuro, você tá sempre pensando em músicas novas, discos novos, projetos novos, turnês novas. Sabe? Se nós fôssemos uma banda que tivesse se pautado pelo passado, que vivesse de nostalgia, que vivesse de natalina, sabe? Pô, talvez isso acabasse dando um peso maior aos anos, sabe? Mas não, o Capital tá sempre pensando no seu próximo disco, nas suas próprias próximas canções. Eu acho que isso faz com que você nem perceba a passagem do tempo, cara. E não é que você está usando... Eu me orgulho muito da história do Capital, dos nossos anos de carreira, de quanto tempo a gente tem de estrada. Porém, o Capital procura sempre estar olhando para o futuro. O que faz com que o tempo, de algum modo, o cara passe voando.
Certo.
Eu acho. E não é que, pô, você acaba carregando um fardo, sabe? Pô, 30 anos na estrada, meu Deus do céu. Acaba sendo mais leve. Acaba sendo, por exemplo, a nossa plateia, as pessoas que vêm nos ver, cara, é garotada. Porque aí é que tá, eu acho que depende muito de como a banda se comporta. Por exemplo, outras bandas, se você for pegar outras bandas gringas, que também estão sempre lançando coisas novas. Uma banda que me vem sempre à cabeça são os Chili Peppers.
Ah, certo.
Os Red Hot Chili Peppers. Uhum. Os caras têm a mesma idade que a gente.
Uhum. Legal.
Tem o mesmo tempo de estrada que a gente. E eles também se comportam como nós. Eles estão sempre lançando coisas novas. E eu acho que esse é o segredo, cara, de uma banda, pra uma banda se manter atual, se manter relevante, se manter jovem, saca? Eu acho que não importa quantos anos de estrada que você tem, o que importa é a atitude que você tem em relação ao futuro. E eu acho que a gente está sempre olhando para o futuro com a intenção de renovação, de criação e de propostas novas, ideias novas, discos novos.
Legal. Dinho, é o seguinte, o que eu acho interessante também, pô, sou fã do Capital pra caramba.
Obrigado.
E o interessante disso tudo é que você vai acompanhando o trabalho da banda. E nos anos 80, assim como até hoje, você fica sempre esperando o que o Capital vai trazer agora de novo, tal, essa coisa todo dia. E, assim, é uma coisa minha, eu vejo assim o Capital, assim como de Capital Inicial 1, que foi de 85 até 93, quando você acabou saindo da banda, e o Capital Inicial 2, que foi de 98 até os dias de hoje. Você fez dois trabalhos bacanas, né? Na minha concepção, assim, foi a banda Vertigo e aquele disco do solo que você fez. Até
Meu velho, mas como você tem? Você é o cara mais bem formado com quem eu já falei nos últimos tempos.
Pois é, cara. Então, fã que é fã, o bom é isso, né? Porque então fica... Eu tava até falando aqui com o Arthur aqui. Pô, é legal falar com o Dinho, porque, assim, eu conheço a trajetória toda, assim, da banda. Digamos assim, eu acho que eu conheço, que a história de vocês é longa pra caramba. Mas o que eu acho interessante é isso, cara. Que, na minha opinião, eu vejo o Capital Inicial como Capital Inicial 1 e Capital Inicial 2, né? entrou. Exatamente. Como é que você, assim, eu vejo que você também mudou pra caramba. O Dinho de antes é totalmente diferente desse outro agora, né?
Até velho, pô, você sabe, quando eu começo lá atrás, nos anos 80, cara, eu era eu era um adolescente, meu. Eu começo a cantar no Capital, eu tinha acabado de fazer 19 anos. Sabe? E eu era um fã da cena de Brasília. Eu frequentava o Aborto Elétrico, eu ia pros ensaios, ia pros shows. Mas aí é que tá a turma de Brasília, naquela época, cara, a gente tá falando de 20, 30 pessoas. É o que tá no filme lá, naquele Somos Tão Jovens. Sabe? Era um microcosmo, era uma coisa muito, muito pequena, de um grupo muito restrito de amigos. E ninguém ali tinha pretensão profissional, ninguém pensava em vir a ser profissional, a vir a gravar discos. Era pura diversão. Era só entretenimento, a gente só queria se divertir. E eu, cara, até entrar pro Capital, eu era um espectador. Sabe, eu seguia o Aborto, eu ia ver onde os caras estavam tocando. Eu, Dado e o Bufá também.
Certo.
Sabe, a gente era parte da turma. E repentinamente, eu entro no Capital, logo depois a gente já está tocando no Rio, em São Paulo, logo depois a gente já está começando a gravar as primeiras demos. A impressão que eu tenho hoje, em retrospecto, cara, é que eu não sei o quanto eu estava preparado para aquilo, sabe?
Certo.
Eu não sabia, por exemplo, olha, só para te ilustrar, cara, eu não sabia tocar nenhum instrumento, eu não sabia tocar guitarra, não sabia tocar violão.
Caramba.
Sabe? Então a diferença que eu vejo em relação ao Capital 1 e o Capital 2 é que eu tenho mais domínio sobre o que eu faço, sobre a minha produção, sobre a composição, sobre o que eu escrevo, sobre o que eu componho. E muito do que aconteceu nos anos 80 foi muito de sopetão, o que tem o seu valor também. Sabe? Eu acho que ali tem uma visceralidade, uma verdade, pô, que não tem preço, velho. Sabe? Que é difícil você recriar, inclusive, sabe? Porém, eu como artista, cara, eu prefiro hoje estar mais maduro, poder direcionar as minhas criações exatamente para onde eu quero, poder cantar exatamente no meu tom, sem que force a minha voz, sacou? Muitas coisas que eu ouço dos anos 80, falo, puta, tá no tom errado, sabe? Tá muito alto para mim, devia estar cantando um pouco mais baixo. E hoje eu, com o ouvido um pouco mais treinado, eu percebo. Mas, porra, quando eu era adolescente, eu via punk rock, eu tava, pô, me lixando, sabe? Enfim, a diferença hoje, cara, entre as duas fases, eu acho talvez mais espontaneidade e visceralidade, quanto em oposição na outra, você tem mais controle e mais direção.
Que legal.
E mais maturidade. Eu vejo essa a diferença entre as duas fases.
Certo, certo. Agora, depois de 15 anos, né, você, do primeiro projeto acústico que o Capital fez, vocês lançaram agora aí recentemente, inclusive, ó, a Mix está até com promoção aqui, mais de 6 CDs autografados pelo Capital Inicial, e a galera tá participando assim, a beça. Como é que foi a ideia de fazer esse acústico em Nova York? Como é que você, assim, se sentiu? Porque, digamos assim, não é qualquer banda que consegue isso, entendeu? E, além do mais, tem a produção também do Liminha, que é o cara que lá atrás e agora de novo. Como é que você vê tudo isso, cara?
Cara, a gente não tinha trabalhado com o Liminha desde esse primeiro compasso que você mencionou. A gente não trabalhava com o cara há 30 anos. Incrível, né?
E como é que foi essa
convite? Olha só, a gente tinha duas alternativas. Uma era fazer uma gravação completamente no sol, praia, um paraíso tropical, e a gente escolheu o Fernando de Noronha.
Certo.
E aí a gente pensou, e a outra alternativa era o contrário. Era, putz, vamos pra uma grande cidade, poluição, caos urbano, engarrafamento, multidões, poluição, enfim, tudo isso que você associa à urbanidade, né? E a gente fez o levantamento das duas cidades. Aí a gente, quando a gente pensou na alternativa urbana, a gente falou, meu, vamos pro centro urbano da Terra, vamos tentar Nova York. A gente orçou os dois, a gente fez um orçamento dos dois lugares. E acredite se quiser, Nova York acabou saindo mais em conta. Mas eu vou explicar por quê. Fernando de Noronha, por ser uma reserva ambiental, estabelece uma série de restrições. Você não pode levar uma grande multidão para lá. Você não pode levar uma quantidade limitada de equipamento que pode ir até lá. enquanto Nova York, em oposição, nós poderíamos botar à venda 1.500 ingressos, caros em dólar.
Certo.
Sabe? E esses, o valor desses ingressos acabou contribuindo para custear o projeto.
Que legal.
É, a gente acabou tocando em Boston duas noites antes e depois em Nova York. A gente, com essas duas bilheterias, o capital acabou pagando um quinto da produção do CD, do DVD.
Puxa vida.
Acabou sendo uma espécie de um crowdfunding involuntário. Sabe, dos fãs terem participado. Veio gente dos Estados Unidos inteiro, cara. A gente consegue ver pelos cartões de crédito de onde as pessoas vieram. Então veio gente da Flórida, veio gente da Califórnia, veio gente do Texas, veio gente de Nova Jersey, veio gente de Nova York também. Enfim, brasileiros no exílio econômico, como eu chamo, cara. Porque não é diferente do exílio político da ditadura, mas tá rolando um exílio econômico agora. Mas eles todos foram até Nova York ver o show, e com essa grana o capital pôde participar da produção e acabou, no final das contas, na ponta do lápis, acabou sendo mais barato fazer Nova York do que se nós tivéssemos escolhido o Fernando de Noronha.
Que legal, cara. Maravilha, cara. Então, assim, você se sente assim um cara muito sortudo, Dinho, com tudo isso?
Sim, eu sei o quanto eu me dou conta. Eu sou perfeitamente ciente da sorte que o capital teve. Eu sou muito grato, cara. Sou muito grato aos fãs por terem nos proporcionado uma carreira tão longa. Eu sei exatamente onde eu tô pisando, quanto o capital deve em reconhecimento e em gratidão aos nossos fãs.
O capital, assim, a história do capital é bem parecido com a moçada do Aerosmith, né? Os caras sumiram, de repente voltaram, até hoje a galera que não era nem nascida na época, mas curte o trabalho dos caras, né?
É bem parecido. É. Aliás, é o único caso que eu me lembro de uma banda que parou, que deu tudo errado, se reestrutura e acaba sendo... Sei lá, maior do que tinha sido na primeira vez.
Ah, com certeza, com certeza. Ô, Dinho, dessas imensas músicas todas que você, lógico, canta do Capital, qual que você assim, mais gosta? Tem aquela que é como filho, tem aqui.
Filho. Pô,
não,
tantas.
Gosto dessa.
Olha, dessas novas, eu gosto muito de Melhor Do Que Ontem. Acho muito bonita essa música. Eu gosto muito de Olhos Vermelhos. Gosto muito de Quatro Vezes Você. Aliás, tudo isso a gente vai tocar amanhã.
Que legal.
Pô, eu massa. Vou jogar tudo pra vocês amanhã, meu.
Que legal, que legal. Dinho, cara, é o seguinte, é outra coisa pra gente finalizar aqui. O capital inicial está desde os anos 80. E você tem acompanhado toda essa 80, 90, 2000, dessa galera nova. O que é que você, assim, você tem ouvido alguma coisa assim? O que é que você acha legal?
Muitas bandas, cara. Tem algumas coisas do Nordeste que eu acho muito boas, cara. Tem uma banda de Fortaleza. Chamada Selvagens à Procura de Lei, que é muito bacana. Tem uma banda de Natal chamado essa canta em inglês, chama Far From Alaska. Ela é muito boa também. O Vivendo do Ócio de Salvador é muito boa. O Scalene de Brasília é muito bom. Tem o Dona Cislene também de Brasília, outra banda espetacular, cara. Aqui em São Paulo tem o Vespas Mandarina. Olha, velho, tá cheio de banda.
Muita coisa.
Muita banda boa, cara.
Pô, cara, Dinho, é o seguinte, amanhã, sexta-feira, a Mix também tá fazendo 2 anos de Mix aqui em Aracaju. Então eu gostaria que você deixasse assim o recado pra moçada aí e o convite pra amanhã à noite, né? O Capital Inicial de volta a Aracaju.
Bom, meu, parabéns pela Mix em primeiro lugar. Parabéns, meu amigo, que é uma parceira das antigas do Capital. Uhum. Eu sou muito amigo
do Marcelo Braga.
Do Marcelo, do Zica. São meus amigos. Aliás, o Marcelo é meu amigo de Brasília, cara. É verdade, cara. Eu conheço o Marcelo há quase 30 anos, cara.
Que legal, que legal.
É incrível, velho. Então, porra. Boas vibrações pra Mix, pra todo mundo que trabalha aí. E Aracaju, amanhã o bicho vai pegar Capital Inicial mais uma vez em Aracaju. Faz algum tempo que a gente não toca aí, a gente tem muita coisa pra botar em dia. E o Capital vai tocar por volta de 10 horas, galera. Então, Aracaju, amanhã Capital Inicial tá aí e vamos se divertir juntos.
Pois é, Dinho, valeu, muito obrigado mesmo. Como diz
obrigado
você,
a você, meu velho.
Como diz você, a vida é um vai e vem, né?
É.
Muito legal, depois de tanto tempo assim, eu sempre quis fazer essa entrevista com o Capital, e só agora, em 85, só agora, em 2016, consegui.
Meu velho, olha, foi uma das melhores entrevistas.
Pô, cara, obrigado, hein? Valeu.
Obrigado a você, cara, e até amanhã. Passa no camarim pra gente tomar uma.
Valeu, um abração, Dinho.
Valeu, meu velho, um abraço.
Outro, tchau, tchau.
Até.